Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito boa noite, bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Converso com Rita Valadas, Presidente da Cáritas Portuguesa, sobre a pandemia, os seus impactos na vida das pessoas e sobre se este tempo, que é de Páscoa para os católicos e de renascimento, de vida, é também um tempo, afinal, de crise de solidariedade.
Aquilo que eu tenho pedido perceber é que quando há uma situação de grande crise, há também há um estímulo à atenção. É grande crise com grande atenção. E quando somos obrigados a olhar para quem está a parar e a olhar para quem está ao nosso lado, percebemos que coisas mínimas, coisas que nós achamos que são minudências e, portanto, não vale a pena nós estarmos agora a alterar o nosso dia, a nossa maneira de fazer, porque é uma coisa que não tem significado nem vai ter significado nenhum. Quando somos obrigados a parar, percebemos que meia hora do nosso dia pode fazer a diferença completa na vida de uma pessoa, que um euro do nosso salário pode fazer uma diferença na vida de muita gente e portanto, há assim um conjunto de coisas que nós, se formos obrigados a estar parados, temos obrigatoriamente que perceber, é mais fácil entrar-nos pelos olhos dentro. E realmente nós não vivemos uma crise de solidariedade. Temos aqui, eu tenho um património de esperança enorme naquilo que vai acontecer. Enorme. Porque aquilo que eu assisti e tenho assistido com todos os reptos que me têm sido lançados, e devo dizer que esta coisa da comunicação social para mim não é uma coisa simples, não é...
Eu compreendo, não é, mas faz parte da missão, não é?
Mas exatamente. Exatamente. E em tempos de Páscoa ainda mais. Pronto. Mas a verdade é que a atenção das pessoas é redobrada, as pessoas estão a vir ter connosco para nos fazer perguntas, porque querem... Nós fizemos a campanha para a Semana Nacional da Cáritas e uma das coisas que eu mais ouvi foi dizerem-me: nós queremos fazer parte, mas não é só para a Semana Nacional. E isto é... bolas, é assim uma lufada de ar fresco.
Uma espécie de patronos, não é? Que possam acompanhar o trabalho em permanência.
E agora o desafio está do nosso lado.
Claro.
É como é que nós damos esse espaço às pessoas. E, portanto, convoca-nos para outras coisas, que tira-nos do nosso espaço de conforto, não é? Não é? Nós tivemos um desconforto, que foi ter uma Semana Nacional da Cáritas em zona confinada, e de repente as pessoas dizem: não, mas não é só para esta semana. Se vocês só se preocupam durante esta semana, nós vamos dizer não, porque nós queremos participar para além desta semana, e nós queremos fazer presentes, porque nós ouvimos os que vocês disseram, nós não sabíamos, e agora que sabemos não podemos ignorar.
Há uma expressão muito bonita que foi usada, eu corrijo-me se estiver errado, ou se não for preciso, para ser mais honesto, foi uma expressão muito bonita que foi usada na comunicação da Cáritas, que são as vozes invisíveis que dão esperança neste tempo, não é? E essas são essas vozes.
Sim, são essas vozes. São todas as vozes que nós muitas vezes temos consciência que não ouvimos todos aqueles que... os que gritam, não é? É uma coisa que também se diz com regularidade. Mas de tanto estarmos atentos para ouvirem os que gritam, às vezes esquecemos de ouvir os que não falam. Neste caso, positivamente, mas às vezes também quando estão aflitos, não é? Mas esta é uma voz de esperança que nós temos a obrigação de perseguir. É que quando as pessoas se apercebem que podem participar, somos nós que temos que fazer esse caminho, para que as pessoas participem connosco ou sem nós, porque nós não somos donos nem do saber, nem da consciência da necessidade. E sabemos que há muita necessidade escondida neste tempo, porque esta crise atacou quem não estava à espera, que não está habituado a estar numa situação de necessidade, e muitos que viviam já no passo seguinte, não só não estão numa situação de necessidade, como eram, tinham um emprego e até tinham um sonho em concretização. E de repente vê-se na situação de precisar das coisas mais básicas, que é comer, beber, sim, todas essas coisas que se refletem nas obras corporais, todas essas, não é? E isso é terrível, não é? Essas pessoas é um ouvir muito atento que nós temos que ter.
Essas histórias de vida também nos mostram, infelizmente, acho, que é um passo muito curto entre o estar bem com a vida organizada e sem culpa, objetivamente, não querendo entrar aqui no campo da tradição de culpar as pessoas pela situação de pobreza em que se encontram, longe de mim tal coisa, mas a verdade é esta, são pessoas que têm a vida organizada e sem terem feito nada que nós possamos sequer responsabilizá-los por isso, entram numa situação de pedir ajuda. Eu estou a imaginar uma situação dessas e deve ser de facto um trauma muito grande, ou seja, para além da necessidade de material, há aqui toda uma reconstrução que é preciso também fazer com aquelas pessoas, imagino.
É que nós, ninguém está livre, não. E nós temos que também deixar consciente estas pessoas que não busquem a culpa. Não busquem a culpa, porque a culpa não é de ninguém, não é dos chineses, não é dos americanos, não é dos portugueses, não é de ninguém. Esta crise com que nós nos confrontamos é extraordinariamente democrática, assaltou todos, não tem condição de recurso, nem condição de existência, e pode acontecer a qualquer um. E por isso, a consciência de que pode acontecer a qualquer um deve-nos retirar a nossa culpa, como também nos deve preparar para ter o outro olhar, o olhar das oportunidades, é onde é que eu tenho a oportunidade para resolver o meu problema e para ajudar os outros a fazer o mesmo caminho. Eu lembro-me que uma das principais culpas no princípio deste processo era uma culpa que tinha a ver com a transmissão da doença. As pessoas iam trabalhar e tinham que andar nos transportes públicos e tinham receio de levar a doença para o trabalho e para a família. E isto atormentou muitos das pessoas, falo por exemplo do pessoal auxiliar na área da saúde ou da intervenção social.
Estive à conversa com Rita Valadas, presidente da Cáritas Portuguesa, que é a nossa convidada até sexta-feira aqui neste espaço da Igreja Católica na Antena 1. A nossa emissão prossegue agora com um convite musical de Claudine Pinheiro e o tema Só Deus Faz Crescer.
Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas só Deus é que faz crescer. Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas só Deus é que faz crescer. Não é a chuva que rega os campos, mas quem manda a chuva chover. Não é a planta que dá alimento, mas quem dá à planta força, a força de alimento. Só Deus é que faz crescer. Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas só Deus é que faz crescer. Eu posso ser a mão que estendo, mas eu não sou a mão que dá. Mas a porta não sou eu. Mas a porta não sou eu. Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa.
Foi a voz de Claudine Pinheiro a acompanhar-nos no final desta emissão. com o seu tema Só Deus Faz Crescer. O programa Eclésia da Igreja Católica volta a estar consigo esta quinta-feira pelas 22h45. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, e despeço-me com votos de uma boa noite e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.